Durante os quase 400 anos da história do Brasil, em que a população negra estava sujeita à escravidão, os quilombos eram verdadeiros centros de resistência e dignidade para as pessoas que conseguiam escapar dos senhores de escravos. O mais conhecido de todos é o Quilombo dos Palmares, que ficava localizado entre os estados de Alagoas e Pernambuco e era liderado por um herói da resistência negra, Zumbi dos Palmares. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi assassinado em uma emboscada. O líder quilombola teve a cabeça decepada e exposta em praça pública, em Recife, com o objetivo de amedrontar outras pessoas escravizadas que desejassem escapar. Por isso, o dia 20 de novembro foi escolhido para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e o Dia da Consciência Negra no Brasil. Apesar de o regime escravagista ter acabado em 1888, a população negra ainda hoje vive sequelas daquele período. A maior parte da população pobre do país é negra ou descendente de negros. O racismo ainda impede que essas pessoas tenham pleno acesso a oportunidades de estudo, emprego e renda. E para o professor Wallace Corbo, da FGV Direito Rio, essa realidade não é apenas uma consequência da escravidão.
O que nós vivemos hoje é a consequência do que aconteceu depois da escravidão, que foi a manutenção de hierarquias raciais no Brasil, a manutenção do racismo, a negação de direito a uma população negra e pobre no Brasil. A sociedade brasileira hoje ainda é organizada de forma a negar direitos à população negra. Quando a população negra acessa esses direitos, tratar esses direitos como privilégios e relegar ao mínimo possível a discussão sobre o racismo, como? Tratando racistas como se fossem os outros.
O preconceito contra as pessoas negras também se manifesta pela desvalorização estética. Um exemplo recente foi o ocorrido com Carol Inácio, criadora de conteúdo digital de Colatina no Espírito Santo. Em julho deste ano, a ativista negra e divulgadora de moda e estética afro recebeu uma série de ameaças e ofensas nas redes sociais.
Tinha lá 300 mensagens e eu me cansei de ler tudo aquilo. Tinha mensagem me ofendendo, falando que negras pedem a bicho, que se me pegarem na rua vão me dar paulada. Várias coisas bem pesadas, assim, sabe? Então, eu acredito que esses ataques foram devido aos meus posicionamentos. Eles foram no meu Twitter, printaram meu Twitter meio que pra me ameaçar, pra dizer assim que eles estão atentos a todas as minhas redes sociais.
Carol registrou ocorrência na polícia, que está tentando identificar os autores. Não são raros os casos semelhantes que acabam em violência física e até em morte. Ameaças, ofensas e agressões contra pessoas negras estão ficando cada vez mais em evidência na sociedade. Para o professor Wallace, da FGV, dar visibilidade a esses casos é importante para trazer o tema do racismo ao debate público.
O que aconteceu foi que desde 2020, por conta lá nos Estados Unidos, no exterior, do caso George Floyd, e por conta no Brasil da morte do menino João Pedro e também dos crimes que foram praticados em supermercados com a morte de pessoas negras, a questão do racismo passou a surgir no dia a dia da nossa discussão. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, de pouco mais de um ano e meio em que o debate do racismo se tornou mais efetivo, mais presente, mais cotidiano na vida do brasileiro. Esperamos que continue sendo assim, porque sem falar de racismo, nós não podemos resolver o racismo.
No Brasil, a discriminação racial é crime imprescritível e inafiançável. A pena é de 1 a 5 anos de prisão, a depender das circunstâncias em que o crime foi cometido. Com produção de Michele Moreira e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.